aqui está mais uma emissão da Clepsidra. Música e conversas. Atalho de foice. Clássico. Música. Música e conversas. Atalho de foice. Sejam então bem-vindos a esta emissão da Clepsidra, referente ao dia 18 de junho de 2010, dia que ficará marcado na história da literatura, da cultura portuguesa em geral, como o dia da morte de José Saramago, o único Prémio Nobel da Literatura Português. Quando recebeu o Prémio Nobel da Literatura, José Saramago não esteve aqui, mas esteve aqui Ana Paula Arnaud a falar de José Saramago, ela que tem estudos, teses sobre a obra de José Saramago. Hoje, à semelhança desse dia, todos falam deste acontecimento e não vai ser esse o mote desta emissão da Clepsidra. De qualquer dos modos, também não nos vai passar ao lado. E trouxe para falar José Saramago, para além do Filipe Sousa. Olá, Filipe Sousa. Queres que microfone?
Pode ser este. Este dá para me ouvir e tudo.
Este até dá para te ouvires e tudo. Trouxe um senhor que está pelo nome de Manuel Freire. É fadista. E é cantor. Olha, tem um irmão, creio eu, que era locutor da antiga Comercial. Para além de fado, fazia tudo. Era um tempo da velha Comercial em que eles todos faziam tudo. E viu a fazer também, muitas vezes, o Rock and Stock do Luís Filipe Barros. Estou-me a referir ao irmão de Manuel Freire. Esqueço o nome agora do primeiro nome dele.
É o Zé Freire,
exatamente. Mas aqui, Manuel Freire, o irmão do locutor em causa, canta José Saramago. Agora vamos ouvir.
Poeta não é gente, é bicho raro que de jaula ou gaiola se escapou e anda pelo mundo às cabriolas, aprendidas no circo que inventou. Estende no chão a capa que o disfarça, faz do peito tambor e rufa salta. É urso bailarino monossábio, ave de bico torto e pernalta. Música. toca a charanga do poema. Todo feito de notas arranhadas. E porque bicho é, bicho ali fica, a uivar às estrelas desprezadas. E porque bicho é, bicho ali fica, a uivar às estrelas desprezadas. Poeta não é gente, é bicho raro.
Ora, cá temos então Manuel Freire a cantar José Saramago, aqui nesta emissão da Clepsidra. Estamos no dia 18 de junho de 2010, um dia também marcado pelo fim da Comissão Parlamentar, dizias tu há uns tempos, Filipe Sousa, parlamentar para averiguar se Sócrates mentiu ou não à Assembleia acerca do negócio PT-TVI. Eu acho que estamos num momento em que é difícil para nós em Portugal distinguirmos a verdade da mentira, a mentira da verdade, saber o peso do que é a mentira, do que é a verdade, porque isto tudo tem tido grandes desenvolvimentos. Eu não sei se haverá muitos portugueses com dúvidas sobre a mentira ou a verdade de Sócrates no negócio TVI. Enrolados à volta de algumas frases, de uma não-verdade. Ficamos a saber que uma não-verdade é uma, não é uma mentira, não. Tecnicamente. Mas ficámos, sobretudo, com um relatório que não diz preto no branco, com um deputado que teve acesso às escutas e que diz preto no branco, com um partido que diz... Não é possível, o Primeiro-Ministro nunca mentiria, jamais, em tempo algum. E eu estou mais com esses que dizem que este Primeiro-Ministro, ou qualquer Primeiro-Ministro, nunca, jamais, em tempo algum, mentem. Acho que é a tua convicção também, Filipe Sousa.
A questão aqui é que, mais uma vez, os partidos da oposição vieram fazer o favor a Sócrates de lhe dar mais uma razão de queixa. E aquilo que Sócrates apontava hoje e que foi noticiado em vários órgãos de comunicação é que Sócrates diz, e tem a sua razão, que a comissão, quando foi criada, foi com um objetivo e as conclusões tiradas não têm nada a ver com esse objetivo. Ou seja, era avaliar se Sócrates teria mentido e aquilo que chegou à conclusão... E Sócrates nisso foi muito hábil. Ele desde sempre disse que não tinha tido conhecimento oficial da questão da PT-TVI. E o que chegou à conclusão é que Sócrates tinha tido conhecimento pelos jornais, como toda a gente. Uhum. Portanto, Sócrates não, continua a dizer que não mentiu. E realmente é uma questão de português.
Exato. E o que nos admira a todos... É que, está bem, Sócrates, é este o discurso que ele tem que ter? Ou será que é? Não sei.
Ainda não há muitos anos... Ele, quando proferiu aquelas palavras, ele sabia exatamente o que estava a dizer. E ele referiu isso, vezes sem conta. E quando ele usou aquela expressão, sem se desviar um milímetro, ele sabia exatamente o que estava a dizer. E assim como toda a gente sabia, que só era impossível que Sócrates não lesse jornais. Isso obviamente é uma tarefa do Presidente da República. Uhum. Toda a gente sabe que o Cavaco Silva é que diz que não lê jornais. Uhum. De vez em quando, vá.
Já não diz.
Já agora não. Já não.
Isso era quando visitava o País Profundo.
Já lhe passou isso. Isso e o Bolo Rei. O Bolo Rei também já lhe passou. Aquela trituradora de Bolo Rei humana. Mas Sócrates foi hábil na forma como lançou a questão, e esta comissão de inquérito, mais uma vez, provou que as comissões de inquérito têm uma utilidade muito duvidosa. Quer dizer, duvidosa não, porque são bastante úteis.
Mas também ao peso das palavras, isto também tem a ver com a evolução da língua, naturalmente, verdade ou mentira, em 2010, não têm exatamente o mesmo valor que tinham em 2005, nem muito menos que tinham em 2000, e então em 1990 nem se fala.
Pois, eram outros tempos e as pessoas faziam as coisas de outra forma. Mas... mais uma vez ando-se aqui às voltas.
Eu estou aqui a dar espaço para o Serafim
descansar. O Serafim está a arranjar-se e subir as escadas dá sempre um trabalhão. E uma pessoa da idade dele...
75 é uma coisa... anos, quase a idade do José Saramago.
E parabéns, parabéns.
Esta não te perdoa.
E a esquerda perdeu mais um ao Serafim.
O que eu não compreendo no meio disto tudo é estes Rodriguinhos à volta da questão em que, imagine-se, o PC e o Bloco de Esquerda também alinham. E temos, no caminho da verdade, apenas uma ala do PST.
João Pedro e Serafim, vou só ler uma...
Não estou a perceber essa do alinho. Alinho em quê?
Vou só ler-vos uma pequena frase de José Sócrates. Sócrates diz que no Parlamento foi questionado se o Governo tinha sido informado pela PT do negócio, se acompanhou o negócio, e não se o Primeiro-Ministro tinha lido os jornais do dia anterior que falavam na possibilidade desse negócio.
Pois.
Isto aqui foi lançado desde o início. Foi lançado desde o início e ele teve muito cuidado com a escolha das palavras. Assim como ainda agora continua a dizer...
Mas eu vou responder ao Serafim, que ele agora já descansou. A questão é muito simples.
Sim.
Há uma série de escutas do Tribunal de Aveiro que seguiram diretas para Lisboa.
Sim.
E
o quê? Uma comissão de inquérito não é o tribunal.
Ah, pronto. Então o que é que estão lá a fazer?
Ah, não, a comissão de inquérito não é o tribunal, ponto.
Mas não achas que falta
uma comissão de inquérito? Uma comissão de inquérito parlamentar não é.
Mas por mais que repitas, isso não esclarece nada.
Não esclarece, deixa-se esclarecer.
Desculpa, não sendo um tribunal.
Não, há uma coisa chamada separação de poderes.
Sim,
há uma coisa chamada separação de poderes.
E portanto as mesmas provas não podem funcionar nos dois lados.
Não, são provas judiciais.
São provas.
Estou tão preocupado com isso como aquilo que vai agora no Rio Amarelo, na China.
Mas deixa-me passar já à frente, porque esta já percebemos a tua posição, que é a posição do Bloco de Esquerda.
Perguntei ao Serafim. O que é que ele acha?
Só não é do Pacheco Pereira.
O que é que ele acha?
Só não é do Pacheco Pereira.
Que por acaso foi alguém que teve acesso às escutas.
Os outros também tiveram. A questão que está em causa não é essa.
Ah, tiveram.
Toda a gente tem acesso a tudo.
Houve a questão não é essa.
Por qualquer via estranha.
A questão não é essa. Mais uma vez. Eu vou-te dizer porque é
que... Mas eu vou-te passar então à questão seguinte, que esta já percebi. Isto tem a ver com o apoio simultâneo neste momento do Bloco e do PS a Manuel Alegre.
Já agora do PCP também.
O PCP ainda não decidiu quem vai mandar para a fogueira.
O PCP vai mandar um militante como habitualmente, não é?
Acho que eles vão tirar uma rifa.
É tão simples quanto isto. Quer dizer, duas questões que eu quero dizer, muito simples sobre isto. E não vou dizer mais do que dois parágrafos sobre isto. Primeira questão, há uma coisa... Não é, dois parágrafos.
Sem estipular o número.
Primeiro parágrafo, há uma coisa chamada... Gostemos ou não, há uma coisa chamada de limitação de poderes e separação de poderes. E as escutas fazem parte de um processo do foro jurídico, do foro dos tribunais, do foro da justiça. E portanto, não da comissão de inquérito. Mas, o segundo parágrafo é este. Se queres que eu te diga, estou-me a borrifar para o relatório do Semedo e do Bloco e da inquérito parlamentar, porque acho que isto é que o que o PS gosta. Enquanto a crise, enquanto se fala no Semedo,
mas o Bloco
no,
não mentiu,
toda a gente sabe que é uma comissão de inquérito. É outra coisa, eu não quero saber disso. Eu estou a dizer a minha opinião.
Mas não é preciso nada disso.
Toda a gente sabe que o Primeiro-Ministro mentiu com quantos dentes tem. Toda a gente sabe. Ponto, filho.
Não digas isso, parece a Manuela Ferreira Leite.
Mentiu com quantos dentes tem.
Desculpa, estás agora ao lado de Pacheco Pereira?
Não, estou a ser muito concreto. A questão para mim nem é se ele mentiu ou se não mentiu. A questão, obviamente, a questão é outra. É, teve ou não teve a intenção, o Governo teve ou não teve a intenção, deliberada e premeditada, de controlar um órgão, de manipular a informação e controlar um órgão de informação
então,
que era...
Então a comissão de inquérito conscientemente estava a picar o lado, não é?
Aí não sei se teve nem se não. Aí não sei, não posso dizer, não sei se teve nem se não. Agora, tenho a minha opinião e provável, e toda a gente, como
todas as pessoas que acompanham este processo, isto está mais que batido. Agora, o problema é este. Nem sequer me apetece falar mais sobre isto. Porquê? Enquanto
não
o povinho...
falar mais, temos
não,
que...
eu explico. É porque enquanto o povinho,
temos que falar,
tiver,
por exemplo,
enquanto o povinho se vai empatando...
Não, enquanto da entrevista do Chávez à BBC.
Visto? Então, se não, só não, concluir, enquanto o povinho se vai enrolando com estes fediveiros e com estas três...
Não é preciso estar, temos crise. Um Mundial. Isto é necessário. Isto é estar a deitar dinheiro fora.
A crise é que está aí e é
qual
preciso...
É, crise de valores é também,
crise,
não é?
Também de valores, claro.
Mas essa já anda há muito tempo, aliás.
Claro,
a crise de valores...
Essa já é
a crise de valores...
E até que ponto é que a crise de valores não afeta a crise económica?
Não afeta, não. Eu acho que a crise de valores veio antes da crise económica.
Claro.
A partir do momento... E agora vou aparecer o advogado do Serafim na questão contra o FMI e as agências de rating. Como é que nós hoje em dia somos geridos por um mundo que vive de especulação? Porquê é que o mundo é gerido por valores...
O que vale a democracia?
Num dia uma empresa vale milhões, no outro dia vale... Mas, quer dizer, o que é que muda na empresa de um dia para o outro? Nada. Especulação.
É muito simples. Há muito tempo que eu ando a dizer isto, e não sou original nisso, nem sou particularmente iluminado, nem particularmente informado, apenas sou um cidadão mediano que está atento às coisas. E há muitos anos que ando a dizer isso, que... Quem é hoje verdadeiramente os donos, quem são hoje os verdadeiros donos do mundo, é o Império da Finança. É o Império da Finança que manda. Os governos, cada vez mais, são marionetes, são títeres nas mãos dos grandes interesses financeiros. Já não é, já não estamos, já passámos há muita época, a época do capitalismo industrial, isso foi, do capitalismo. Estamos na época da financiarização da economia. Isto é, são os grandes impérios da finança que mandam, põem e dispõem nos governos. Isto é, os governos hoje, na Europa, de uma forma geral. Há alguns tempos ouvia já há uns tempos largos, ouvia o Almeida Santos, do PS, numa entrevista, não me recordo, à TSF, creio eu, em que ele dizia algo semelhante a isto, não traindo as palavras, mas dizia algo que, uma lapaliçada, dizendo, mas há algum espaço, que ele também dizia, no fundo, dizia isto com outra, tirava outras
relações. Com outro vocabulário, não.
Mas quem manda verdadeiramente, de facto, há algum espaço para políticas autónomas soberanas dos governos? Hoje há espaço para
mais, Mário Soares diz isso há 15 anos.
O Mário Soares diz o que lhe apetece. Diz que é sol e que está dia e que é noite.
E não és tão rico como o Mário Soares.
Não, claro, mas diz o que lhe apetece, tanto que no momento que diz que está sol, e no seguinte diz que é do mesmo dia, com o mesmo sol, no lugar diz que é.
Tem uma posição clara sobre o Iraque, por exemplo.
Tem posições claras sobre muita coisa. Sobre a política nacional, nem por isso.
E teve posições claras na altura certa.
Ao
contrário de muito boa gentinha que anda para aí, não é?
O que eu acho interessante nós refletirmos, por exemplo, na conversa é isto. A pessoa anda adormecido, anda anestesiado. O Filipe lembrar-se-á, e tu também, João, e quem nos ouve, mesmo no Sri Lanka, a lembrar-se-á que no ano passado...
Sim, não é só na capital, em Colombo.
Sim,
ouvintes,
claro.
Mesmo na zona ex-ocupada pelos tigres de Tamil.
Inclusivamente no Iémen costumam mandar uns mails para cá.
Do
eu
sul,
não consigo perceber
sul,
muito bem
sul,
o que é que dizem.
Do sul. Do sul.
Saná, assim, Saná.
Não lembram-se que em novembro, dezembro do ano passado, tanto 2009, quando rebentou a crise...
Não, isso é por causa...
Lembram-se de duas coisas. Declarações tonitruantes dos grandes, de Obama, da senhora Merkel, do Sarkozy.
Exatamente.
Vamos atacar a especulação financeira. Os paraísos
quando eles tiveram
fiscais
que
vão acabar.
Quando eles tiveram que justificar às opiniões
querem
públicas...
Querem guerra, vamos à guerra.
Deixa-me situar-te. Quando eles tiveram que justificar às opiniões públicas os milhões e milhões de euros e de libras de euros
enterrados.
Que enterraram nos bancos,
claro.
A dizer que era a defesa do sistema bancário,
claro,
e que as coisas nunca mais...
Vinha tudo aí por aí abaixo e tal.
Com a mesma facilidade que agora, roubam descaradamente,
claro,
ao mundo do trabalho, porque,
claro,
é necessário.
Exatamente.
Porque é necessário.
Exatamente.
Mas também...
Ou seja, declararam
de passagem,
mas é tudo a favor do... Porquê que eles tiveram de injetar dinheiro nos bancos? Porque senão as pessoas ficavam sem dinheiro...
Não, e mesmo o sol não nascia.
Era.
Começava a pôr-se, na vez de nascer, era sempre, não é? Passa o período.
Mas as pessoas ficavam sem dinheiro, mas os senhores gestores tinham prémios chorudos na mesma.
Agora, não desvia.
Lembra-te que o Sol que nasce a nascente pode.
Também pode nascer a
pode
nascer.
Mas isto é se houver uma inversão do magnetismo terrestre e se formos para as teorias maias. Visto 2012, não.
Não, tem mais que fazer.
Mas não falava disto. Agora, é a invenção.
Agora, reparem. Guerra à especulação financeira. E é engraçado, os neoliberais, os grandes defensores, os supersumos do neoliberalismo, meteram a viola no saco e estiveram caladinhos. É ver o que é que se passou de entretanto para cá. Injetaram-se, como disseste muito bem, larguíssimos, milhões de milhões.
As empresas
milhões,
de rating tiveram ataques descarados.
O que é que são as empresas?
Não estou a brincar, estou a ser irónico.
São mais uma vez a arma, o braço dos interesses financeiros. 1% na dívida pública.
É o braço badalhoco do capitalismo selvagem.
É 1% na dívida, nos juros da dívida pública de um país como a Grécia ou de Portugal. São milhões de milhões. São milhões de milhões, são milhões de milhões de euros para os grandes especuladores financeiros. É isso que as pessoas têm que ter consciência. E, portanto, é ver.
Começou na Grécia. Agora a Espanha e Portugal estão a
um Portugal, passo. A Irlanda, fala-se mesmo, mas estão a um passo. E, portanto, já foi a Roménia também, etc. Ora bem, as pessoas... É preciso
que se passa?
Não faço ideia.
Se os meus pés estão cumpridos.
Deve ser o capital que está aí já...
A bater à porta. Se o capital estivesse a bater à porta, eu aposto que tu abrias.
Capital,
faz favor de entrar e acomoda-te aqui no meu bolso.
É engraçado. Não gosto, não tenho de falar muito nisso, mas é engraçado. Que propostas que aqui, muitas vezes, falámos, discutimos, propostas nomeadamente do Bloco de Esquerda, por exemplo. Não partidarizando isto, mas propostas do Bloco de Esquerda que aqui foram durante muito tempo intituladas como...
No tempo em que o Bloco era pronto.
Esquerdistas! Perigosos esquerdistas. Como que? Taxação. Propostas tão radicais como estas.
Taxação
das. Não, já não falo da riqueza. Estou a falar. Taxação das transações financeiras. A famosa aplicação da taxa Tobin. Radical, não podia ser. Ataques aos preços fiscais. Não, e tal. O capital foge. Taxação das mais-valias bolsistas. Oh, não. Os investidores fogem todos. Depois começamos a ver que a radicalidade, que era uma coisa tenebrosa de comunistas, ferrenhos, e essa queriam dar cabo do capital e do mercado e não sei quantos, vieram a ser todas, hoje são consideradas coisas relativamente comezinhas e banais.
São relativamente, e entram em Portugal como entram todas as
entram
coisas.
Entram de pantufas, mas...
Entram como todas as coisas.
Mas, de agitação...
Olha, deixa-me ser mais radical que o Serafim.
Repara-me que em Espanha...
Eu vou ser um bocadinho mais radical.
Em Espanha as fortunas estão a ser taxadas de uma forma anárquica. Cada comunidade está a estabelecer neste momento o que é ser rico. Se é ter mais de 100 mil euros por ano.
Isso não é ser muito
por
rico.
Por mês. Mas vai variando. E aí sim, a partir deste valor, de um valor considerado para comprar 2, 3 carros para a família, assim por mês, a partir disso, pronto, é considerado rico e leva uma taxação como deve ser. Mas nota-se aqui ainda uma preocupação de taxar o capital onde ele existe. Em Portugal eu fico muitas vezes na dúvida se Sócrates e Pedro Passos Coelho estão a pensar não vale a pena taxarmos os nossos ricos porque eles são muito poucos. Nós temos o Belmiro, temos o Amorim e temos 2 ou 3. O que é que nós vamos buscar? O melhor é pá, isto é um país de pobres, temos que roubar aos pobres mesmo, ao contrário dos gestos do telhado. E não estou a ver grande saída para isto, porque de facto os pobres acabam por concordar. O salazarismo entrou em Portugal, as pessoas... A solução encontrada hoje é a solução já encontrada em épocas anteriores, é diminuir ao nível dos serviços de saúde, ao nível dos serviços de educação, ao nível dos serviços públicos em geral.
Qual é a receita?
A receita é sempre a mesma.
A receita é...
E convencer o povo com umas televisões.
Aí estão os liberais, aí estão os neoliberais.
E daí a TV.
Em todo o seu esplendor de novo, dizendo que precarizar, é preciso precarizar ainda mais o emprego. Passos Coelho, quais são as grandes propostas de Passos Coelho?
Mas eu tenho que
eu hoje, como vim para a esquerda do Serafim, vou ser ainda pior que o Serafim.
Então tenho que fazer outro PSD.
Eu vou dizer uma coisa muito engraçada. Na altura pré-eleitoral, quando andava em campanha, toda a gente atacou o Bloco porque o Bloco queria taxar inclusivamente os telemóveis das empresas.
Agora, vamos cá ver uma coisa. Um funcionário de uma empresa que tenha de usar um telemóvel tem um plafond e, pá, provavelmente o que ele vai gastar não é grande coisa. Agora...
Mas não era esses telemóveis que o bloco
calma,
ia deixar.
Agora, os senhores lá de cima, que andam com os telemóveis, com os que têm plafond, que são plafonds incríveis, quem fala de telemóveis, fala de cartões de crédito, fala de carros, porque os salários desses senhores...
Os salários de telemóvel podes comprar mercadorias, não é?
E não é só... João Pedro... Os senhores, quando vão para as empresas, têm uma série... O salário deles não é puramente aquilo que lhes cai no banco ao final do mês. O salário deles é, em vez de receberem os meses que qualquer funcionário normal receberia, recebem mais um. Não sei porquê, deve ser um subsídio de qualquer coisa.
É o subsídio de Páscoa, como na Grécia.
Mas, para além disso, depois tem, exatamente, despesas de representação. São os almoços, são os carros, são os cartões de crédito, e são os telemóveis. E os telemóveis que eles usam não é como um funcionário.
O funcionário,
eu quando estava no meu último trabalho, tinha o telemóvel da empresa e o meu telemóvel da empresa eu sabia para que é que o usava e era controlado, não andava ali ao desbarato. Agora, um administrador, um diretor, vai ser controlado com os gastos? Um administrador da EDP ou da Galp vai ser controlado? Não. Se calhar gasta uma pipa de dinheiro e se calhar ao final do mês não lhe fazia mal nenhum taxarem-lhe isso. Porquê? Porque isso é mais uma benesse, faz parte do seu salário, faz parte daquilo que a empresa lhe dá para ele estar lá.
Para que
não venha cá uma grande empresa alemã levá-lo como pode acontecer com o Mexia. Que é tudo isso que nós temos medo.
Mas e quantas empresas alemãs é que andam à volta do Mexia?
Imensas. E o problema é esse. Porque como é que se pode cortar no prémio do senhor?
Consta que não
mexeu. Para aqui os alemães elevam-no logo.
É. Consta que o Messi é mais assediado que o Cristiano Ronaldo.
Não,
mas isso não são os alemães, porque quando muito seriam as alemãs.
É.
Isso era mais capaz
só
de acreditar.
Só pelo nome, a traduzir um nome e dizia Messi deve ser bom.
Se ele Messi já não mexe. Mexe.
Tudo isto é...
3,1 milhões a mexer.
O que nós assistimos é autêntico.
Há para lá uma fibra ótica a passar ao pé da minha casa, sempre penso no Messi. Digo, não quero.
O que se passa?
Outros.
Tu queres ouvir o nosso amigo Chaves?
Então,
deixa-me ver se isto resulta. Ora, vê aí. Não é esta.
Queres este?
Acho que é esse. Deixa-me cá ver se isto dá.
Ora,
não dá.
Diz lá.
Não dá, com muita pena minha. Ora, agora pode ser que dê. Não, esse também não dá.
Não.
Eu acho que está tímido.
Está tímido. Tens que abanar a fichazita. Mas, entretanto, o Serafim trazia mais achas para a fogueira.
O que eu estava a tentar dizer são duas coisas que me preocupam muito, que é assim. Uma coisa é que o que está a passar em Portugal, e não só, um pouco por toda a Europa e pelo mundo, mas sobretudo em
problema
Portugal... Neste. Parece que se olha, já deu qualquer coisa, a gente já lá.
Olha o Hugo.
Alô.
Lá está aí o Hugo.
Deixa-me só que vai já passamos ao Chaves. É pornográfico, é autenticamente pornográfico. Porque, e é de facto grande, aquilo que me preocupa muito é justamente o que se está a viver, que é um clima de anestesia, que é um pouco de encontro àquilo que estavas há pouco a dizer sobre este Zé Povinho, que é uma anestesia geral e muito característica deste povo português que viveu com a canga no pescoço durante 48 anos, no mínimo, a ideia de que das inevitabilidades e da resignação.
O azar dos revolucionários ficarem pouco tempo no poder.
Resignação, não há saída, isto tem que ser assim, e os ricos coitados têm que continuar a ser ricos, e os pobres coitados têm que continuar. Epá, isto quer dizer que começa a ser, isto é pornográfico. É pornográfico, quer dizer que em Espanha, até na vizinha de Espanha aqui, se tomam decisões como de cortar 15% nos vencimentos dos políticos, e aqui estes palhaços, que não têm outro nome, isto é demagogia populista, é atacar a democracia, é preciso valorizar os políticos, não, há 5% e só por uma questão simbólica.
Agora dás valor ao Paulo Portas.
Para fazer parecer que pagam todos. Como se um indivíduo que ganha 5 mil... Já não vou para muito longe. Já não vou para grandes ordenados. 5 mil euros a 5% são 250 euros. Não é?
É menos uma mariscada.
Olha bem, 250 euros até pode parecer muito, mas é muito para quem ganha 500. Não é? Não é para um indivíduo destes. É pornográfico. Não, isto é gozar.
É menos
uma... Os desgraçados, a quem cortaram os subsídios.
Não, duas.
A quem se cortam os subsídios sociais.
Não, uma.
A pobreza em Portugal já estava o limiar da pobreza. Havia há 2 milhões de
portugueses. É o vinho corrente do Filipe lá em casa.
20%. 20% de portugueses a viverem abaixo do limiar de pobreza. No limiar de pobreza. 20%. E esta malta, portanto, isto é a ideia de que o povo português é um povo de grandes costumes e que vai sempre engolindo e comendo e não sei o quê. Eu não sei se isto vai continuar assim quando as pessoas não tiverem pão para dar aos filhos. E a questão é assim: isto não é lirismo, isto não é demagogia, nem é falta de. Não, é, vai haver. Vai,
são figuras assim, da Igreja ligadas à caridadezinha que já o dizem, não é?
É, quer dizer. Eu digo mais, se não fosse alguma almofada social dos bancos alimentares e outras coisas do género, quer dizer, não sei se não estávamos aí daqui a pouco com motins de fome, com motins de fome, com assalto a grandes armazéns, etc. E eu, aqui para nós...
Os bancos alimentares acabam por fazer um serviço
aqui para nós,
porque esgotam os estoques e aumentam...
Se calhar sim, porque estes indivíduos, que são verdadeiramente pornográficos, voltam a existir, não aprendem se não forem confrontados por uma reação de explosão, de indignação e de violência. Eu não estou a fazer aqui apelo a violência, porque a violência, estou falando da violência, não estou a falar de violência revolucionária, não estou a falar de violência de terroristas, estou a falar da violência.
Estás a falar de uma revolta de descamisados, esfomeados.
Nem mais. Isto é.
O pessoal a pegar um pau de pedras.
É uma questão de dignidade. É uma questão de dar aso à indignação. Porque isto é um país de ladrões, de corruptos, pá, que se enchem, em que os ricos cada vez são mais ricos, onde o fosso entre ricos e pobres é o maior da União Europeia. É o maior.
Posso corrigir-te?
Podes corrigir.
Não é um país, é um mundo. Está cada vez pior em todo o lado.
Quando
há uns anos olhávamos e dizíamos, naquele país é para aquilo, é uma coisa impressionante. Aqui está a fazer-se a mesma coisa. E há bocado, quando vocês falavam na crise de valores... E na crise económica. A crise económica resulta também muito desta crise de valores. Porquê? Porque quanto mais gente trapaceira e desonesta nós vamos tendo, isto vai agravando. E os políticos que nós temos hoje em dia são muito piores do que os políticos que havia. Quando eu era miúdo, o Cavaco era um gajo impecável.
Não.
Ao pé destes?
Sim.
Ao pé destes?
Eu não sei.
Ainda não havia ambiente.
Eu não sei.
Eles andaram a palpa ao terreno e à medida que vão podendo fazer cada vez pior, eles vão fazendo.
Eu só não estou
e podem fazê-lo. Eles é que mandam e aquilo vão rodando. São todos compadres uns dos outros.
Podem fazê-lo. Controlam as televisões a partir de Lisboa com os mesmos opinion makers de sempre.
E os jornalistas também são sempre os mesmos. Eles sabem que têm que preservar as fontes. Eles não podem andar sempre a apertar os calos.
Sempre que alguém pinga um bocadinho fora do penico, como era o caso de Manuel Moura Guedes e do Zé Eduardo Muniz, que
nem sequer...
Não vamos por aí.
Dois ressabiados do PS ter corrido com eles na RTP.
Claro que não. Mas pingava um bocadinho... Está bem?
Pingava um bocadinho fora.
Fez alguma impressão, não é?
Sim, mas não vale tudo. Não vale tudo.
Pois não vale não tudo. Vale. Não vale, por exemplo, ter uma RTP que há longos anos empobrece o país e que é o sítio onde vão parar todos os amigos dos governantes e dos partidos e dessa gente toda.
Então diz-me uma coisa.
RTP, RDP, essas coisas todas, não é?
Tu tens noção de quantos repórteres da RTP estão...
O que é que se passa aqui?
Já é maravilha. Técnico. Já reparaste quantos repórteres da RTP estão em África do Sul?
Epá, isso é boicote da RTP. Definitivamente.
Estão na cobertura do Mundial.
Não digas o nome, senão estraga o microfone.
A fazer diretos perfeitamente ridículos sobre coisas que não interessam nem ao Menino Jesus.
Há bocado
esqueci-me de uma pequena provocação aqui ao Serafim. Uma pequena provocação ao Serafim. Serafim, o que é que tu achas...
Do teu microfone.
Do meu microfone é espetacular. O que é que tu achas da expressão escolhida por José Sócrates para falar sobre este movimento de concórdia?
entre Bloco de Esquerda e PCP.
Vais ter mesmo que mudar o microfone.
Olha, vamos chegar a um lugar para lá, ó, professor Fico.
Encosta lá.
Isto é espetacular.
Esta é emissão ao vivo.
Opa, isto é maravilhoso.
É outra coisa.
Este
é
já funciona.
Este já funciona. Não, já estás.
O que é que achas do termo Santa Aliança? Não te faz lembrar nada? Obviamente eu não estou a dizer isto porque acho que tu sejas crítico da igreja.
E no sítio onde estás ainda chegas aos Chaves?
Eu gostava de... Ah.
Deixa-me cá chegar aos Chaves. Vou aqui puxar os Chaves para perto de mim.
Não, mas não querendo tropetear a pergunta que estávamos a fazer...
Mas queres ouvir o Chaves?
O Chaves esta semana deu uma entrevista magnífica.
Eu não sei, eu estou a leste no
vídeo. Não, há um programa da BBC Hard Talk... em espanhol, necessariamente, mas foi uma conversa dura, engraçada. Nada a ver com aquele mel que nós tivemos com o Mário Soares quando lá foi.
Queres?
Mas...
Queres como fundo?
Então mete lá um bocadinho. Mete lá um bocadinho.
Eu creo que mais problemas tienen em Inglaterra. E em Espanha. E em toda a Europa. É um desastre. Mais problemas tienen em Estados Unidos que aqui.
Claro.
Aquí tenemos nosotros un crecimiento económico en los últimos 6 años de 7,8% del Producto Interno Bruto.
La verdad es que es verdad.
Un ejemplo.
Yeah, you had growth, but now you do not have growth. In fact, you're the only Latin American country which this year, as well as last year, is not growing at all, is in recession.
Bien, producto de la crisis mundial.
Pronto.
Gracias a Estados Unidos. Olha, y su política Socrates. Irresponsable.
Ah, mas eu pensei, não,
gracias
mundial.
Al capitalismo global.
Mas estava a ser 7,6.
De la banca mundial y del capitalismo voraz, eso nos golpeó a todos. Y nosotros, que somos un país todavía dependiente en mucho del precio del petróleo, el año pasado se vino abajo, se desplomó, y eso nos ha impactado duro.
Desplomó.
Tuvimos que recortar la producción petrolera en 300.000, casi 400.000 barriles diarios. ¿Qué crees tú que no nos va a impactar esto? Sin embargo, Venezuela va a seguir creciendo, vamos a recuperar la senda del desarrollo integral.
Is it possible, you say it's possible to have some form of capitalism within a socialist system, is it possible to have genuine democracy and genuine respect for the rule of law within your socialism?
Eu acho que mandava fuzilar nesta altura.
Mas visto a cara, acho que vão ver vocês.
E eu era um iluso que cheguei incluso a creer em la tercera via. Isso é uma farsa. Yo pensé que era posible articular, ¿no?, un capitalismo a lo renano, un rostro humano del capitalismo, pero me di cuenta que no, estaba equivocado. En el capitalismo es imposible la democracia. El capitalismo es el reino de la injusticia y la tiranía de los más ricos contra los más pobres. Ya lo decía Rousseau, entre el poderoso y el débil la libertad oprime, solo la ley libera. Por eso el único camino para salvar al mundo es el socialismo, ¿eh? Un socialismo en democracia. Aquí no hay dictadura. Yo he sido electo aquí 3 veces. Y cuando...
No, deixa de ser verdade, doutor Fico.
E deve ter tido umas queimas danadas a preencher tanto boletim de voto.
Mas esta entrevista, quem é capaz de passar uma enumerada mais dia?
Não, a oposição não acusa de ser peladas, nem de fraude eleitoral.
Exato.
Aliás, a oposição nas últimas eleições desistiu, nem sequer foi.
Não, mas isto é uma entrevista engraçada, uma entrevista dura. Uma entrevista dura, como aliás reconheço o de Chaves. Mas, sobretudo, o que é curioso é, de facto, aqueles trejeitos quando o Chávez está a responder. Nós não sabemos muito bem se ele está a querer fuzilar o
indivíduo
da BBC,
se
está a ouvir a tradução. Mas várias vezes diz: você não estudou? O que é que você aqui está a falar de quê?
Não há... Mas... Venezuela, sobre Venezuela, eu...
Era um tema querido?
Distanciei-me criticamente em relação ao Chávez, em relação a várias medidas que... e evolução, nomeadamente a sua eternização no poder, para mim isso não é simpático.
Mas não deixa de ser
uma certa verdade que é impossível
a democracia e o capitalismo.
O capitalismo é incompatível com verdadeiramente com isso, com o verdadeiro funcionamento democrático, é facto incompatível.
O capitalismo selvagem.
O capitalismo, estamos a falar do capitalismo que este capitalismo.
Mas a América é democrática, não é?
Não se leia das minhas palavras que eu estou a defender que é uma antítese, ou que estou aqui a defender as chamadas economias de planificação socialista ou não sei quantas. O que eu estou a dizer é constatar.
Mas o que
dizia
o Chávez é que era partidário inicialmente da terceira via.
Eu estou a constatar para ligar porque era uma coisa que eu queria, bocado, queria dizer e, portanto, e vou voltar lá. E tem a ver com isto de uma forma mais lateral, que é assim. Quando há bocado você falava em crise de valores, eu tenho algumas dúvidas se há uma crise de valores. E eu explico porque é que eu tenho algumas dúvidas que o problema seja uma
crise
de valores.
Pode chamar de uma evolução regressiva.
Não, exato. Não, é que eu acho que não há, no fundo não há propriamente... Não há, há uma crise de valores. Eu acho, ou seja, os valores foram substituídos por outros. São os valores do capitalismo selvagem. Ou seja, o capitalismo selvagem vendeu durante anos...
O capitalismo selvagem, por essência, não tem valores.
Sim, tem. É máximo...
É o rumo à destruição completa, como se vê, por exemplo, no Golfo do México.
Como se vê
nas centrais atómicas... em que há a garantia total, quer dizer, a garantia total de vir dinheiro, o resto
é o compromisso com o crescimento.
Mas isso é o capitalismo selvagem.
É o compromisso
e a
com
minha pergunta
todas
é...
as políticas que levem ao crescimento económico. Reparem bem, eu sublinho crescimento e não desenvolvimento. Crescimento económico, que é sinónimo de crescimento da bolsa, das contas bancárias dos ricos e dos poderosos. E, portanto, para isso, vale tudo. A sacralização do lucro, a precarização e o ataque aos direitos dos trabalhadores. Há uma regressão ao século XIX, claro. Isto não é um exagero.
Mas tudo isto...
Nós estamos a regredir ao século XIX em termos de direitos
isto,
dos trabalhadores.
Tudo isto em termos de Europa.
E do movimento sindical.
E mesmo com algumas tendências na América, era contrariado por um poder político mais ou menos com força. O caso da Suécia, do Olof Palme, e o caso genérico dos países nórdicos, da Holanda, mesmo da Alemanha, em que havia um pendor forte do poder político em relação ao poder económico. E essa relação, dá-me a impressão, nos últimos anos, deixou de existir. Há uma entrega dos políticos atuais.
Claro.
Dos políticos atuais. Daí... deixaram de ser políticos, deixaram de ser homens e mulheres da política para serem uns criados do capital.
Claro.
Em Portugal isso então é notório, em que se passa pelo governo, desde há muitos anos, há mais do que os necessários, se passa para um governo para se ir para o topo de uma empresa.
Daí a minha
não é?
Afirmação de há pouco.
Há alguns menos jovens, como o Jorge Coelho.
Não estás a falar daquele senhor que dizia Jamé e que agora foi nomeado...
Não sei quem é que foi nomeado, ou já tinha idade para se informar.
Eles são tantos.
Foi agora para a Caixa Geral de Depósitos.
Eles são tantos, pá. Eles são
olha
tantos.
Na Caixa Geral de Depósitos, pois é.
Daí a minha afirmação que há pouco fiz, que considero, e nisto creio que também não sou original, que os governos da Europa e do mundo são autênticas marionetes, títeres. Literalmente títeres, nas mãos do grande capital financeiro.
E que são eles, de facto, que não há esperança.
Eu acho que a esperança...
Vamos-nos todos emborrachar.
Claro que é. Eu acredito sempre... Eu acredito na mudança. Eu acredito que é possível... por isso é que continuo a militar civicamente e politicamente.
Mas
para
qual
que...
é o caminho?
Agora,
se não lhes tiramos a estes títulos, como tu lhes chamas, os órgãos de comunicação... Não. Como tens em Itália, por exemplo, um Berlusconi que só é primeiro-ministro porque é dono de cadeias de televisão...
Voltando à crise de valores, como é que se envenena... Como é que se envenena... Como é que se envenena ao povo? Como é que se envenena ao povo? De uma forma muito simples. Os valores que se colocaram nestes últimos anos, e estou a falar nestas últimas duas décadas, no mínimo, foram de consuma e seja feliz. Isto é, atinja o nirvana através do consumo. Não tem dinheiro, peça ao Tota. Não tem dinheiro, paga depois, não há crise. Endivide-se. Ouça, peça, vá ao banco. Nós temos solução para o seu problema. E daí? E portanto, ou seja... Como é que isto envenena?
Nós vivemos em Portugal, na América já se tinha vivido.
Deixa-me só concluir o meu raciocínio. Como é que isto é a narcotização? É a narcotização do Zé Povinho. O Zé Povinho, obviamente, como qualquer outro. O Zé Povinho, em sentido lato, foi formatado justamente nesta política do ter. Do ter e do parecer. O ter e parecer. É o mais importante nesta sociedade hoje. É o ter, é mais importante ter e parecer do que o ser. Não é? E, portanto, é o consumo desenfreado.
Se eu fosse brincalhão, diria a droga do Zé Povinho é o Cavaco, o Sócrates e o Passos Coelho.
Não só, é de facto...
E o Francisco Louçã?
Nós somos o país da Europa que tem maior número de centros comerciais e fóruns e centros comerciais da Europa. Não há nenhum país que se assemelhe a nós. Nenhum país. Não há nenhum país na Europa onde que tenha mais centros, grandes superfícies comerciais, como Portugal. São as catedrais de consumo. Estes capitalistas... Estes capitalistas vorazes e que sistematicamente aclamam por liberdade de mercado e por deixem funcionar o mercado, são os cobardes e os vampiros que só investem, não investem produtivamente. Investem fundamentalmente. Isto é um país de venda a retalho. de comerciantes, de almocreves de grandes superfícies. Na vez têm o burrinho e as mulas, têm não sei quantos hectares de venda.
Eu acho que é um bocado mal que estás agora a falar do Soares.
Coita, perdão aos homocreves, que eram homens honestos e que claro. saí-lhes do esforço do corpinho. Tinham que andar de lesa a lesa a correr os povoados para vender alguma coisa e sobreviver. Estes nem sequer, até os iogurtes e a fruta, até nisso, por dizer assim, são grandes superfícies, vendem, mas geram riqueza nacional. Não, vem da Polónia, vem da França, vem daqui, vem da colá. O que interessa, não interessa de onde é que vem.
Da China.
Até, se a China cá puser, porque não?
Exatamente.
Vem de todo o lado, menos de Portugal.
Estamos
arruinaram este país. E mais, só para concluir.
Da clepsidra.
Assim envenena-se o povo porquê? Porque enquanto o povo se preocupa com o pagamento das suas dívidas, que estão enterrados, há famílias que recebem o ordenado e na primeira semana em que recebem têm o ordenado todo cativado. Enquanto uma família estiver assim, não tem disposição para a luta, não tem disposição para se indignar, tem como pensar como criar e gerir o resto do mês. E, portanto, nestas condições, são também marionetes, estão narcotizados, só pensam na próxima dose. E, portanto, é assim,
antes da catástrofe, é um em Portugal e no mundo, temos que pensar novamente em como dar a volta a tudo isto. Porque eu não tenho dúvidas, creio que há muito mais gente que não tem dúvidas, que o capitalismo selvagem, que não tem a rédea...
Isto vai ter que ter um fim.
A rédea curta pelos poderes políticos acaba por ter... por conduzir à destruição.
Sim, mas...
E por conduzir ao embate, que vai cedo ou mais tarde...
Repara, mas o capital tem uma característica. O capitalismo financeiro tem uma característica que é um enormíssimo egocentrismo. Isto é, tão se aborrifar nas consequências que vêm a prazo. Porque o capitalismo financeiro tem uma focalização no enriquecimento mais rápido e maior possível no curto espaço de tempo. O que vem para seguir, quem vier, fecha a porta. Isso não é problema. Entretanto, tem fabulosas riquezas acumuladas.
Agora?
Serafim, eu gostava de dizer que no meio disto tudo, o povo português ainda vai tendo umas alegrias. E são aquelas alegrias parvas. Ontem foi uma festa quando a França perdeu. Hoje foi uma festa porque a Inglaterra empatou.
E
o pessoal ficou um bocado triste porque a Grécia ganhou.
É.
Mas são estas coisas que vão tapando os olhos ao pessoal. Como eu dizia aqui há uns tempos.
Reportas na África do Sul, 3 mil...
É ridículo. E depois... Para o que é?
Aí tenho que discordar da Filipe.
Eu tenho que dar os parabéns, porque eles conseguem fazer a mesma figura que fizeram aqui há uns anos os repórteres que estiveram na base das lajes a dizer qualquer momento pode aterrar um avião.